Elétron. Apresentação, Luísa Massarani.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte.
Olá, queridos e queridas ouvintes. Hoje é dia de Elétron, nosso bate-papo sobre temas de ciência e tecnologia. Nosso tema de hoje é Carlos Chagas, pesquisador brasileiro na área de medicina, que nasceu em Minas Gerais em 1879 e morreu em 1934. Foi Carlos Chagas quem descobriu a doença de Chagas, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, está presente em 18 países e é um problema grave na América do Sul. Acredita-se que há 18 milhões de pessoas com esta doença. Dos infectados, cerca de 20 mil morrem a cada ano. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 5 milhões de pessoas têm a doença. Mas, até o início do século XX, embora certamente tivesse pessoas com a doença, ela não era conhecida da medicina e nem, claro, o agente que causava essa doença.
Quantos bichos será que a Terra tem?
Milhões, bilhões, muito mais de 100.
Eu sei que tem bicho de todo tamanho e de tudo que é jeito. Tem uns que são muito terríveis, tem outros que são imprevisíveis, mas aqueles totalmente invisíveis eu nunca vi, ou melhor, eu nunca tinha visto.
Nossa convidada especial de hoje é Simone Croft, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Simone é uma das pessoas que tem liderado na Fiocruz as comemorações dos 100 anos da descoberta da doença de Chagas. Boa tarde, Simone.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde, ouvinte.
Simone, como Carlos Chagas descobriu a doença? Por que ele foi capaz de descobrir a doença enquanto as outras pessoas não conseguiram fazer isso?
Uma primeira coisa interessante sobre a descoberta da doença de Chagas é que ela se deu de uma maneira bastante diferente do que usualmente acontecia. Por quê? O que era mais comum, né? Geralmente se sabia da existência de uma doença e, em seguida, os pesquisadores e médicos procuravam a sua causa e o seu modo de transmissão. No caso dessa descoberta, o Carlos Chagas identificou primeiro o vetor, ou seja, o inseto que transmitia, né, esse parasito, né? Em seguida, ele identificou a causa, né, esse novo parasito, que ele batizou em homenagem a Oswaldo Cruz como Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, né, e depois disso é que ele foi descrever, né, identificar a doença propriamente dita. Então, foi uma ordem, né, incomum de uma descoberta de doenças, né? Outro aspecto também em comum foi o fato do mesmo pesquisador ter descoberto essas três coisas, né? A doença, a causa e o agente transmissor. Ele descobriu essa doença, de certa maneira, um pouco ao acaso, porque ele estava, na realidade, no norte de Minas, combatendo a malária. Mas esse acaso é entre aspas, né? Porque, ainda que ele não estivesse procurando, né, essa doença, ele tinha uma enorme curiosidade científica, né? Ele examinava animais silvestres em busca de parasitos. Por quê? Porque ele já era um pesquisador na época, que trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz, né? Ele já era um bom conhecedor do tema da malária, né, tanto do parasito da malária, né, que do agente causal da malária, quanto da própria do ciclo da doença. Então, quando ele teve conhecimento do barbeiro, né, que foi mostrado a ele por um engenheiro na região da Estrada de Ferro Central do Brasil, ele imediatamente, né, porque ele sabia, né, da importância dos insetos que se alimentam de sangue na transmissão de doenças parasitárias, ele foi, abriu esse barbeiro, né, para investigar. E dentro desse barbeiro, aí sim, ele descobriu um protozoário que não era conhecido. Ele investigou esse protozoário, viu que era uma nova espécie de Trypanosoma, batizou, como eu disse, essa espécie em homenagem ao Oswaldo Cruz, estudou essa espécie e, logo em seguida, foi exatamente procurar possíveis casos humanos, né, dessa doença que seria causada por esse protozoário. E aí, sim, descobriu, né, em abril de 1909, numa menininha, né, que tinha esse parasito no sangue, a doença que ele chamou de Trypanosomiasis americana e que também recebeu o seu nome.
Qual foi o impacto dessa descoberta na comunidade científica do país? Teve também impacto no exterior?
Olha, o impacto foi muito grande. Já desde o início, né, desde a descoberta, a comunidade médica recebeu o Carlos Chagas com grandes homenagens. Em 1910, ele se tornou membro da Academia Nacional de Medicina, que era a mais prestigiosa associação médica da época. Os jornais noticiaram com bastante ênfase a descoberta e as primeiras conferências que ele fez sobre a nova doença. E no exterior também, ele imediatamente também alcançou um grande reconhecimento. Né? Basta dizer que, bom, a descoberta foi feita em 1909, em 1911 ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, né? não ganhou o prêmio, mas teve a indicação, e em 1912 ele também ganhou um importante prêmio, né, do Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, o Prêmio Schild, na área de protozoologia, né, estudos protozoários. Enfim, foi uma descoberta que, de fato, mobilizou bastante a comunidade médica, tanto no Brasil, né, quanto em alguns países, sobretudo da Europa.
Na década de 1910, o Instituto Oswaldo Cruz promoveu várias viagens científicas ao interior do país, com o objetivo de investigar os problemas médicos e sanitários dos sertões brasileiros. Como foram essas viagens e qual foi o papel de Chagas, especificamente nessas viagens?
Olha, o papel dele nessas expedições se deu, a gente pode dizer, de duas maneiras. Né? Primeiro, pelas próprias viagens que ele em si realizou ao interior, né? A começar por essas viagens, né? Uma delas, essa que levou à descoberta da doença de Chagas, que eram viagens para combater a malária. Né? Essa da descoberta, por exemplo, foi ao norte de Minas, onde ele não só combateu a malária, mas estudou também os problemas sanitários da região. E o outro aspecto em que ele foi importante para essas viagens foi porque exatamente essa noção, né, que o Carlos Chagas formulou a partir do estudo dessa doença que leva o seu nome, a noção de que os problemas do Brasil eram as endemias rurais, eram os problemas do sertão, né, os problemas de saúde do interior do Brasil, foi exatamente essa noção que mais tarde ganharia muita projeção, né, ao longo da década de 10, né, com o chamado movimento sanitarista, né, do Brasil. Essa noção foi o que impulsionou, em certa medida, essas expedições, né, a preocupação dos cientistas em identificar os problemas desse interior e mapear as condições de vida e de saúde dessas populações rurais.
Que atividades interessantes vocês estão aí preparando para as comemorações dos 100 anos da descoberta da doença? Como é que o ouvinte pode participar dessas comemorações?
Então, a Fiocruz está organizando, né, realmente uma série de atividades para celebrar essa descoberta, que é um marco importante na história dessa instituição, né, e de uma tradição de pesquisa que envolve também não só a Fiocruz, mas a ciência, a comunidade médica brasileira. Estão sendo previstas diversas atividades que vão ser voltadas tanto para o público acadêmico, para a comunidade científica, de pesquisadores, quanto também para um público mais amplo, né? E, nesse sentido, eu já adianto, né, a existência de um site que já está disponível, inclusive em versão em espanhol, que se chama Portal da Doença de Chagas. É uma iniciativa do Programa Integrado de Doença de Chagas da Fiocruz, onde o internauta vai ter uma série de informações, né, voltadas para um público mais amplo, sobre os diversos aspectos da doença, aspectos históricos. O endereço desse site é www.fiocruz.br/chagas, chama-se, como eu disse, Portal da Doença de Chagas, e também o ouvinte que quiser saber a programação, né, dessas atividades para o centenário poderá ter acesso através do site www.chagas100.icict.fiocruz.br. E, para finalizar, eu destaco uma atividade que já está acabou de ser inaugurada, né, no mês de aniversário do Carlos Chagas, né, que é julho, que é a exposição em homenagem a Carlos Chagas, que está no castelo da Fiocruz, né, no prédio principal da Fiocruz. É uma exposição permanente dedicada à trajetória profissional de Carlos Chagas e também de Oswaldo Cruz. E para saber horários de visitação, o ouvinte pode ligar para o Museu da Vida, na Fiocruz, no telefone 3865-2121 e se informar sobre horários e como fazer essa visitação.
Muito obrigada, Simone, pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a vocês, ouvintes.
Neste Elétron, ouvimos Micróbio, O Dançarino Infeliz, do Grupo Rumo, Atlântico, de Ernesto Nazaré, Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré e Ubaldo. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!
Elétron. Apresentação, Luísa Massarani. Produção Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz. Uma realização MEC AM.